Esse projeto é desenvolvido por estudantes da terceira fase do curso de Direito do Centro Universitário Católico de Santa Catarina, em parceria com o UDESC, juntamente com o professor orientador Jason Heyler, e desenvolvido na matéria do PAC.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Cidadania em Dia. Eu me chamo Carol e no podcast de hoje nós vamos tratar sobre o controle de constitucionalidade.
Bom, no episódio de hoje nós vamos trazer a vocês uma análise entre o controle de constitucionalidade do Brasil e da França. Qual é o modelo de constitucionalidade desses dois países? Quais são os seus procedimentos? Quais leis são controladas? Quais são os efeitos dessas leis, entre outras coisas. Contamos também com uma convidada muito especial, a professora de História do Direito e professora de Constitucional, Ana Carolina Olsen.
Para iniciarmos o assunto de hoje, vamos começar trazendo qual é o modelo de constitucionalidade do Brasil e da França. Pois bem, o Brasil adota um modelo híbrido ou misto de constitucionalidade. Ou seja, existe o controle de constitucionalidade concreto e o controle de constitucionalidade abstrato. O controle de constitucionalidade concreto foi o primeiro a ser criado e possui como principais características o fato de ser um controle ex tunc e inter partes, isto é, ele produz efeitos retroativos, mas somente às partes litigantes do processo. Ademais, o controle abstrato de constitucionalidade possui como principais características ser ega omnes, ou seja, a decisão é para todos. Os efeitos são retroativos e o processo tem como escopo a análise de lei em tese. Comparando esse sistema com o sistema da França, vejamos uma grande diferença, pois o controle de constitucionalidade francês é exclusivamente a priori. Ou seja, a corte francesa não faz o controle de leis após sua eficácia. O controle de constitucionalidade é realizado antes da eficácia da lei, sendo obrigatório para leis complementares e facultativos para as leis ordinárias, as quais, após publicação, permanecem sem eficiência por 30 dias. Após esse prazo, se não houver alegação de inconstitucionalidade, a lei passa a ter eficácia.
Mas afinal, quais são os procedimentos adotados por esses dois países? Bom, no caso do Brasil, o controle de constitucionalidade é realizado pelo Poder Judiciário de forma preventiva ou repressiva. O controle de constitucionalidade preventivo é aquele feito no momento da elaboração barra formação da lei ou do ato normativo, isto é, no seu trâmite. Já o controle de constitucionalidade repressivo é o que ocorre após a promulgação da lei ou do ato normativo. Ademais, comparando os procedimentos da França, observamos que no sistema francês é realizado de maneira preventiva, como o Tiago já falou, feito por um órgão especial distinto dos três poderes clássicos, denominado Conselho Constitucional. Antes da promulgação, as leis são enviadas a esse conselho que declara ou não a sua constitucionalidade, e essa decisão vincula as autoridades administrativas e judiciárias.
Agora veremos quais são controlados no nosso país. Bom, no Brasil todas as leis são controladas sendo elas, a emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções, tratados internacionais e demais atos normativos que sejam genéricos e abstratos. Porém, há uma exceção quanto à súmula vinculante, por ter um procedimento próprio de revisão, não se usará a técnica de controle de constitucionalidade contra ela.
Como o Guilherme falou, todas as leis são controladas no Brasil, e essas leis produzem efeitos em regras, decisões de mérito nas ações, declaratórias de inconstitucionalidade, de lei ou de ato normativo. Produzem efeito erga omnes e ex tunc, ou seja, retroativos. No entanto, o STF pode modular os efeitos da decisão, concedendo a esta efeitos ex nunc, conforme o artigo 27 na Lei 9.868/99.
Falando em STF, muitas pessoas têm curiosidade em saber como se dá a escolha dos membros da Suprema Corte. Bom, no Brasil, como sabemos, temos 11 ministros que ocupam cargos no STF. A indicação parte do presidente da República, sendo que o indicado deve passar por uma sabatina no Senado. A sabatina é feita pela Comissão de Constituição e Justiça, formada por um grupo de senadores que questionam o candidato sobre o próprio currículo e sua opinião sobre diversos temas. Se aprovado na CCJ, uma votação no Senado de maioria absoluta decide se o candidato pode preencher a vaga ou não. Existem apenas 3 requisitos formais que o candidato a ministro deve preencher. O primeiro, devem ter idade entre 35 e 65 anos. Além disso, eles devem ter notável saber jurídico e uma reputação ilibada, ou seja, ser uma pessoa íntegra e incorrupta. Os ministros se alternam na presidência da corte e são obrigados a se aposentar aos 75 anos de idade. No entanto, na França, o Conselho Constitucional é formado por 9 juízes. A escolha é dividida entre as casas legislativas, Câmara e Senado, e pela presidência, sendo que cada um escolhe 3 juízes. O mandato é de 9 anos, porém, a Suprema Corte Francesa tem um sistema de rotatividade, que permite que a cada 3 anos, um terço da corte seja renovado.
Vejamos agora o que é ação direta de inconstitucionalismo. Pois bem, ação direta de inconstitucionalismo é uma proposta feita ao Supremo Tribunal Federal para arguir a inconstitucionalidade da lei, ato normativo federal ou estadual. Pode ser proposta pelo Presidente da República, pelos Presidentes do Senado, da Câmara ou da Assembleia Legislativa, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Procurador-Geral da República, por partido político e por entidade sindical de âmbito nacional.
Após todos esses temas abordados, vamos à nossa entrevista. Bom, seja bem-vinda, professora Ana. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E nossa primeira pergunta é: o que leva a termos leis inconstitucionais no Brasil hoje?
A respeito da existência de leis inconstitucionais, a gente precisa ter em conta que ela é algo que decorre da própria existência de uma Constituição. É quase inevitável que exista um conjunto de forças que muitas vezes entram em tensão entre a proposta que é determinada por uma Constituição, ou seja, uma proposta política admitida por um povo num determinado momento histórico, e necessidades de atualização dessa proposta ou necessidades de mudança dessa proposta e mesmo subversão dessa proposta. Então é natural e é do jogo político que se tentem criar normas jurídicas que às vezes testam os limites da moldura constitucional. A existência de leis inconstitucionais é algo que só é patológico em um sistema se ficar sem controle. Ou seja, é natural que surjam leis que possam ser consideradas inconstitucionais. O que é importante e o que vai determinar a saúde de um sistema constitucional, digamos assim, é a existência de mecanismos de controle, seja controle político de constitucionalidade, seja controle jurídico de constitucionalidade, o que é mais frequente, especialmente no nosso sistema brasileiro. A gente tem visto com muita frequência o Supremo Tribunal Federal ser chamado como corte constitucional para se posicionar sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinadas leis. E isso faz parte do sistema. Quanto mais produção jurídica a gente tem, muitas vezes maior será a necessidade de verificar a compatibilidade dessas normas com a Constituição. Lembrando que, quando a gente fala de direito e de normas jurídicas, nós estamos falando de interpretação, e não há necessariamente uma única interpretação para as normas jurídicas. Há, sim, a melhor interpretação, aquela que está mais correta sob o ponto de vista do paradigma constitucional. E isso é algo que sempre vai delimitar alguma forma de controle.
O controle de constitucionalidade que temos no Brasil hoje poderia melhorar? Se sim, em quais aspectos?
Nós, no Brasil, temos um controle de constitucionalidade que varia em modalidades. Pode ser político, quando realizado pelo Congresso ou pelo Presidente da República, no veto, né, jurídico. Pode ser jurisdicional, especialmente quando realizado por uma corte no controle concentrado, ou difuso, quando realizado incidentalmente por diversos juízes, né, espalhados no território nacional. O modelo misto, que é o que nós temos, o modelo jurisdicional difuso e também concentrado, é um modelo muito bom e é um modelo bastante elogiado no panorama internacional. Agora, o sistema propriamente dito, né, de controle de constitucionalidade no Brasil poderia melhorar em vários aspectos, a começar pelo processo de deliberação entre os juízes para definir se uma norma é constitucional ou não. Atualmente, a gente tem, digamos, ausência total de deliberação, ou seja, os ministros do Supremo Tribunal Federal tomam decisões isoladas, de acordo com a sua concepção pessoal de interpretação constitucional, a partir dos seus assessores, apresentam votos prontos que não estão postos para discussão, que não são dialogados entre si. Então, uma deliberação interna, e preferencialmente que não seja televisionada, para não inflar humores e não inflar egos, seria muito mais proveitosa, um processo profundo de tentativa de convencimento dos pares a respeito da melhor tese, a respeito da melhor interpretação. Então, essa dialogicidade é um ponto que precisaria melhorar, no meu ponto de vista. Um outro que poderia melhorar bastante é a permeabilidade do processo de controle de constitucionalidade à população, ao povo em geral. Afinal de contas, a Constituição não é monopólio do Supremo Tribunal Federal. A Constituição é o documento jurídico de todo o povo brasileiro. Então, como uma norma pode ser declarada inconstitucional, essa inconstitucionalidade certamente afeta milhões de brasileiros. E seria muito interessante que houvesse uma possibilidade maior de participação desse processo. As entradas de amicus curiae, né, por universidades, por associações da sociedade civil, já permitem uma permeabilidade interessante. Mas, por exemplo, um cidadão comum não tem acesso, muitas vezes, diretamente ao Supremo Tribunal Federal para fazer controle de constitucionalidade, como existe em outros sistemas, né? Por exemplo, o colombiano. Então, uma abertura seria, sim, interessante. Lógico, isso precisaria ser dimensionado de acordo com a capacidade processual da Corte Constitucional Brasileira. Mas essa abertura seria importante também através das audiências públicas, que poderiam ter mecanismos mais flexíveis de participação, e uma audiência dos ministros mais comprometida, mais atenta aos argumentos que são apresentados. Então, digamos, trazer esse processo de discussão da Constituição para o conhecimento da população seria algo que poderia melhorar, inclusive em termos de legitimidade da atuação do Supremo Tribunal Federal. Nessa tentativa ainda, né, de tornar mais democrático o controle de constitucionalidade, o uso de litígios estruturais pode ser uma alternativa interessante, na medida em que se trata de um processo que promove um diálogo institucional entre os principais interessados, as populações afetadas pela declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade de uma norma, e os agentes públicos, os agentes estatais responsáveis pela adoção de medidas, né, decorrentes dessa decisão. Então, um processo mais dialógico, como é o litígio estrutural, seria também importante. O Supremo Tribunal Federal já vem adotando, em alguns casos, litígios, esse mecanismo de litígios estruturais. É o que aparece, por exemplo, na ADPF 709, que trata da proteção das populações indígenas diante da Covid-19, e também a ADPF 635, que trata da violência policial nas comunidades periféricas do Rio de Janeiro, também em razão da Covid-19, porém não só. São mecanismos que procuram criar audiências públicas, planos de ação que certamente serão mais interessantes para a atuação da população e do Estado.
Gostaríamos de agradecer quem nos escutou até aqui. Espero que tenham gostado do podcast e do tema da semana. Nos vemos semana que vem. E não esqueçam de nos seguir lá no Instagram, que é @ergaomines.